As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A confirmação foi prestada à Hertz pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Um homem perdeu a vida na sequência do despiste do trator que manobrava em terreno agrícola. O alerta foi dado pelas 10h20 desta sexta-feira e centrou-se na localidade de Lapa, concelho do Cartacho. Por aquilo que a nossa redação apurou, o veículo em causa despistou-se e depois tombou para cima da vítima, deixando-a em estado crítico. A viatura médica de emergência e reanimação esteve no local, assim como os bombeiros do Cartacho e ainda a Guarda Nacional Republicana. O distrito de Santarém volta assim a ser palco para mais um acidente com vítimas mortais a envolver tratores agrícolas, sendo que importa recordar todos os cuidados de segurança que estão associados ao trabalho com os referidos veículos, desde logo a colocação do chamado arco de segurança. As últimas 24 horas resultaram na confirmação de mais um caso de Covid-19 na região do Médio Tejo, precisamente em Torres Novas, concelho que desta forma igualou Ourém no registro dos territórios com números mais elevados de casos, ambos com 34. As boas notícias centram-se até em Ourém, onde houve lugar a mais 3 pessoas curadas, o que levou o total regional para 34. Há nesta altura, pelo Médio Tejo, 52 pessoas em vigilância ativa. Eis os números: Ourém e Torres Novas, 34 infecções, Abrantes e Tomar 17, Alcanena 11, Entroncamento 10, Vila Nova da Braquinha 7, Ferreira do Zezer, Armação e Constância com 2 e Sertual com 1 caso confirmado. Maria dos Anjos Prança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, confirmou estes números, não deixando, a propósito do 25 de Abril, de abordar as comemorações que terão lugar na Assembleia da República.
A Assembleia da República funciona todos os dias e funciona dentro das regras e dentro das medidas que são preconizadas pela Direção-Geral da Saúde. Eu penso que nós todos temos o direito de realmente celebrar o dia 25 de Abril e desde que com a nossa liberdade não afrontemos a liberdade dos outros. Acho que se deve comemorar o 25 de Abril, a Assembleia da República decidiu comemorá-lo assim, não é efetivamente uma data que fosse obrigatoriamente Assembleia aberta e com pessoas lá dentro, mas com todas as regras, com todos os distanciamentos, irá ser comemorado na Assembleia da República o 25 de Abril. Todos nós o devemos e o podemos realmente celebrar, com as medidas de contenção que temos tido, com o respeito pelos outros. Eu fui estudante de Coimbra e sei o que é o 25 de Abril em Coimbra e, portanto, em Coimbra e no país inteiro, são datas de muita liberdade, são datas de celebrar realmente as conquistas que o povo português conseguiu, mas temos que respeitar efetivamente as liberdades dos outros e, sobretudo, nesta altura, temos que respeitar a situação de pandemia em que estamos e que é preciso que continuemos com as nossas atitudes a evitar que a doença aumente.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar recebeu nesta sexta-feira a colocação de 40 camas de campanha, numa ação que contou com o auxílio do Regimento de Infantaria 15 e que estava prevista no Plano de Emergência Municipal. Ou seja, estão em causa camas destinadas à eventualidade de desinfecção de algum local de onde seja necessário transferir cidadãos, justifica a autarquia nabantina num esclarecimento publicado na rede social Facebook. A escolha do CIR como ponto de referência justifica-se com as várias condições das instalações, nomeadamente o ter cozinha própria. Estão ainda de prevenção outros locais que podem receber estruturas do género.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A pandemia obrigou a alterações na dinâmica hospitalar. Os diferentes serviços foram reorganizados para que a assistência clínica aos doentes continue garantida com melhor eficácia e segurança, quer para doentes, quer para profissionais de saúde. Exemplo de continuidade de prestação de cuidados de saúde é o Hospital de Dia de Oncologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Desde o dia 17 de março deste ano, à altura em que foi declarada a pandemia, realizou mais de 700 sessões, tratamentos e consultas presenciais. A funcionar na Unidade Hospitalar de Tomar e na Unidade Hospitalar de Torres Novas, o Hospital de Dia de Oncologia implementou algumas alterações nesta fase de pandemia, nomeadamente no espaço que ocupa nestas unidades. Passou para o 5º piso da Unidade Hospitalar de Tomar e passou a ocupar um espaço cedido na área da consulta externa em Torres Novas. Em pleno período de pandemia, no Hospital de Dia de Oncologia, todos os esforços estão a ser realizados para garantir o seu funcionamento, assegurando os cuidados aos doentes e garantindo a sua segurança. segurança. Foi estabelecida a priorização de tratamentos e as consultas foram programadas em modo não presencial, sempre que a situação o permite.
Rádio Hertz, informação.
Já começou nesta sexta-feira a realização de testes ao Covid-19 a funcionários de lares situados na região do Médio Tejo, sendo que o arranque está a ser feito precisamente no lar da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, para onde se deslocou uma equipa de profissionais do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, com o propósito de recolher amostras no trabalho em parceria com a Segurança Social. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, deu conta do início deste processo em declarações à ERTS.
Fazer os testes aqui pela Santa Casa da Misericórdia e os testes feitos em colaboração com a Segurança Social aos profissionais dos lares. No Médio Tejo, a instituição tem mais profissionais é a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, onde vão começar a ser feitos os testes. Portanto, eu vim cá, mais a minha colega, vamos falar com a senhora produtora, vamos ultimar tudo o que era necessário para amanhã de manhã as equipas de profissionais do lado do Médio Tejo começarem logo de manhã a fazer as colheitas, a fazer os testes para os profissionais do lar da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes. Este procedimento vai depois estender-se a outras tantas casas, a outros lares, a outros servis, vão estender-se também com grupos de profissionais.
Cerca de 30 alunos estão a ter acesso às refeições gratuitas cedidas pela Câmara do Entroncamento no processo rodeado das máximas condições de segurança e que decorre na opção takeaway ou então, em caso de necessidade, são os próprios serviços e voluntários que procedem à entrega nas habitações das crianças e jovens em causa. Jorge Faria, presidente da autarquia, questionado pela ERTS, admitiu que está em causa um número baixo de refeições perante o potencial de famílias que poderiam beneficiar desta ajuda, mas disse não acreditar que esta adesão aquém do esperado possa explicar-se por algum receio que exista perante a fase pandémica em que nos encontramos.
Olha, é uma boa questão. Eu penso que não. Eu penso que, porque nós estamos a fornecer as refeições em formato takeaway ou também em situações em que há dificuldades, em que as pessoas se locarem à escola, organizamos a sua entrega nas próprias residências, quer com base nos nossos serviços, quer com base nos voluntários. E por aí não parece que haja dificuldade. O facto mais neste momento, nós nos miúdos, nas escolas, estamos a servir 30 refeições. É um número relativamente baixo, tendo em conta o potencial de miúdos que poderiam ter acesso a essas refeições. O porquê, não lhe posso dizer, mas não parece que seja essa questão principal, porque, como lhe digo, as situações que não podem vir levantar na escola, nós começamos por transportar para outra escola, centralizamos em dois pontos a entrega, mas também, se for o caso disso, também organizamos a levar a casa das pessoas. Obviamente, se agora estivéssemos a falar de 500 ou 600, seria mais difícil, mas até agora tem sido assim e, portanto, não parece que seja por aí. Talvez porque as pessoas têm necessidade, mas face aos seus recursos conseguem organizar-se e prescindir deste apoio extra. Por um lado, é bom que não necessitem, quer dizer que a situação de necessidade não é tão grave quanto isso. No entanto, além das refeições nas escolas, nós também temos vindo a fornecer através do SER refeições a famílias que, pela dificuldade ou carência económica ou dificuldade de confecção ou de aquisição dos alimentos, temos vindo a fazer esse trabalho de distribuição de refeições e também de alimentos, quando for caso.
A Câmara de Ferreira do Zêzere tem feito chegar as refeições escolares à casa das crianças e jovens com os escalões A e B, num trabalho que conta com o auxílio de funcionários municipais que, em certa medida, chegam a abdicar da respectiva hora de almoço para que nada falte às famílias mais carenciadas do concelho. Jacinto Lopes, presidente da autarquia ferreirense, em declarações à nossa redação, quis prestar um agradecimento público a esses trabalhadores, sublinhando que todos estão a aprender com este processo difícil. Nesse sentido, o autarca pediu tolerância a pais encarregados de educação, lamentando que já numa ocasião tenha havido um protesto porque a refeição não tinha chegado a uma determinada família até às 11h30.
Nós tivemos algumas famílias a abdicar do funcionamento da refeição em casa. O que me disseram, ou como vai chegando, é que não é com medo da infecção, digamos assim, poder chegar a casa, e estão a ser efetuados todos os procedimentos de segurança possíveis e imaginários, mas nada é infalível. Agora, o que me dizem é que uma vez que estão em casa os pais, e apesar de ter algumas dificuldades financeiras, por isso é que tem escalão A e B, mas pronto, estando em casa conseguem garantir a alimentação dos filhos e abdicaram de que a Câmara fosse lá entregar a refeição. Mas também aparece o contrário. Só para ter um exemplo como é que isto às vezes acontece, é quando havíamos sido todos tolerantes numa fase mais complicada. Nós tivemos um caso em que um dos nossos funcionários no primeiro dia ligou para o pai ou para a mãe a perguntar onde é que era a casa, porque nós não conhecemos exatamente onde moram todas as pessoas, e era um funcionário que habitualmente nem está afeto ao transporte dos alunos, que os motoristas conhecem melhor, ligou para a mãe e perguntaram onde é que era a localização, e no dia seguinte, às 11h30 da manhã, a mãe estava a ligar se a refeição do filho não vinha, se o filho não almoçava. Portanto, imagina só, às 11h30 da manhã. E nós estamos a entregar as refeições todas, conseguimos fazer isso entre as 11h30 da manhã e a mais tarde que entregamos até hoje, não falha a memória, foi a 1h15. Como há bem percebido, estamos a falar de um concelho com 190 km², uma grande dispersão, em que não é fácil confeccionar refeições, entregá-las em casa de alunos que moram a 20 km ou mais, neste intervalo de tempo. Portanto, temos a afetar muitos meios, muitos recursos a esta distribuição. Haja também um bocadinho de tolerância do outro lado, porque a senhora podia até ligar se fosse 1h30 da tarde, digo eu. Agora, às 11h30 da manhã, já estar a ligar, é preciso também perceberem que nós estamos cá disponíveis para ajudar, mas também é preciso que haja bom senso também do outro lado dos pais. As pessoas, a Câmara, o Presidente da Câmara, temos de estar todos agradecidos aos funcionários, também que são funcionários da Câmara, recebem por isso e estão a trabalhar. Mas existe muito deles também, têm que abdicar das horas de almoço deles, portanto, eles para estarem a entregar a refeição na hora de almoço dos alunos, não estão eles a cumprir os horários de refeição deles. Portanto, também temos que lhe agradecer esta flexibilidade, e eles percebem também que estamos a viver uma fase de guerra, e em guerra não se empolarmos, como costumo dizer. Estamos a fazer um esforço grande para cumprir com o melhor possível. Irá sempre acontecer, e temos que estar preparados para isso, uma ou outra lacuna, uma ou outra falha. É preciso haver bom senso, e estamos a tentar cumprir o melhor possível. Portanto, penso que entregar refeições entre as 11h30 e a 1h da tarde, penso que é um intervalo perfeitamente normal. É o horário normal em que os alunos costumam almoçar, é um grande esforço, é muita gente envolvida. Há zonas que nós não conhecíamos tão bem em termos de transporte, que são efetuados por uma associação, não são efetuados pela Câmara Municipal. Também essa associação devemos um agradecimento por disponibilizar o pessoal para nos ir ensinar onde é que os alunos moram. Portanto, é todo um processo de aprendizagem, para levar refeições, para levar trabalhos, trazer trabalhos, portanto. E mais, estamos a fazer aquilo que devia de ser feito pela educação, mas sabemos que a educação não consegue, nós queremos isso, seremos sempre parceiros ativos e temos cá para resolver problemas, não para arranjar problemas.
A realidade com que se deparam nesta altura as pessoas que exercem funções no Centro Hospitalar do Médio Tejo, precisamente nos hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, está a ser motivo de imensa preocupação por parte da União de Sindicatos de Santarém. Em declarações prestadas à ERTS, Walter Ferreira, coordenador deste organismo, denunciou um despedimento coletivo que ocorreu na empresa responsável pelo fornecimento de refeições em Abrantes, precisamente, e ainda com aquilo que considera como discriminação em torno dos profissionais de limpeza hospitalar, que lamentou não têm merecido os mesmos cuidados do que outros trabalhadores.
Tivemos nota de que os trabalhadores das cantinas, por exemplo, houve um despedimento coletivo. Isto no Hospital de Abrantes, mais recentemente a empresa que presta o serviço de catering, que é no hospital, entrou em layoff, mandou um conjunto de trabalhadores para casa. Isto é uma situação que nós não conseguimos compreender, porque, em certa medida, nesta altura, haverá uma tendência para haver mais utentes nos hospitais, portanto, mais necessidades a nível da alimentação. Como é que uma empresa que até deve estar a aumentar o trabalho consegue justificar, arranjar uma maneira de justificar um layoff? Tivemos informações de que estes trabalhadores, durante muito tempo, não tiveram um plano de contingência e não tiveram meios de proteção, equipamentos de proteção individual, portanto, luvas, máscaras, aventais, portanto, um conjunto de equipamentos que são necessários e que ali até devem ser sempre, mas as notas que vêm é que não, portanto, os poucos que existiam não eram adaptados a esta nova realidade e não eram suficientes, portanto, aquilo que devia ser descartável, devia ser trocado 2-3 vezes por dia, os trabalhadores tinham que utilizar o dia inteiro. Entretanto, é uma situação que já se resolveu. A nível dos trabalhadores auxiliares dos hospitais mesmo, portanto, trabalhadores que são funcionários do hospital, também sabemos que houve um problema com o fornecimento de EPIs, mas, segundo nos disseram, e é por isso é que não está na nota de imprensa que fizemos, segundo nos disseram, é um problema que gradualmente foi resolvido e que está resolvido. Outra preocupação que temos é os trabalhadores da limpeza. Os trabalhadores que estão a prestar serviços nos hospitais sentem-se também um pouco discriminados, porque todas aquelas condições e os testes e todos os cuidados que estão a existir e bem com os trabalhadores dos hospitais, com os enfermeiros e com os médicos, estes cuidados especiais não estão a ser tidos com estes trabalhadores. E como é óbvio, eles, estando a trabalhar no mesmo local de trabalho, correm exatamente os mesmos riscos. Portanto, esta é uma preocupação que nós também queremos transmitir, e também é um setor onde os sindicatos estão a intervir. Não queremos que os trabalhadores parem, nem podem, mas tem que haver uma preocupação efetiva com as suas condições de segurança e com as suas condições de saúde.
O mercado municipal Manuel Prazeres Durão, em Orém, reabriu cerca de um mês e meio depois da ordem de encerramento liberado pela Câmara, ao abrigo das primeiras medidas de contenção da propagação do novo coronavírus, entre as 8 e as 12 horas e de forma manifestamente condicionada pelas normas e recomendações de segurança em vigor, as portas abriram num formato exclusivo à compra e venda de produtos alimentares. Importa então ouvir Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, que abordou a reabertura do mercado e falou nas medidas condicionantes que nesta altura estão a ser impostas.
Só serão permitidos a presença de metade dos feirantes. Estamos a falar que o mercado só vai abrir o mercado interior, onde se vendem produtos alimentares. E aí, só metade dos feirantes é que terão permissão para poder vender, todos eles separados com as distâncias de segurança que estão em vigor. E para quem conhece, nas bancadas da fruta e dos legumes, há bancadas de dois lados dos corredores, só um lado é que irá funcionar. O outro lado não irá funcionar. E também, para quem conhece, o acesso será feito apenas por um dos topos. Não o topo que passa junto às padarias, mas o topo contrário. E aí estará alguém a controlar o acesso às pessoas das bancas, para evitar que haja mais do que uma pessoa em cada banca a ser atendida. O acesso será feito do lado do peixe, para quem conhece também, do mercado do peixe para umas pessoas e do lado do mercado da fruta para outras pessoas, sendo que as pessoas que entram do lado do peixe não podem circular para o lado da fruta e quem entra para o lado da fruta não pode circular para o lado do peixe. No lado da fruta serão permitidas apenas a presença de 60 pessoas cada vez. Portanto, mais do que isso, não. E do lado do peixe, 15 pessoas. Nas entradas estará uma força de segurança, um polícia e um elemento do município e outro, e de igual modo, na outra entrada. Portanto, dois polícias, um em cada entrada e uma pessoa do município. Além disso, irão estar polícias a vigiar todo o largo da feira para evitar que as pessoas que estão à espera de entrar no mercado se possam aglomerar e possa haver ajuntamentos de pessoas.
A Câmara da Sertã já intercedeu junto da Autoridade Nacional de Comunicações no sentido de minimizar condicionalismos no acesso aos conteúdos disponibilizados online, ou seja, é necessária, em algumas localidades, a melhoria do sinal de internet. José Farinha Nunes, presidente da Autarquia Sertaginense, em entrevista à ERTS, confirmou este cenário ao mesmo tempo que abordou ainda o auxílio prestado aos alunos que não tinham equipamento informático, essencial nesta fase de ensino à distância. Esta ajuda, sublinha-se, junta-se ao fornecimento de refeições a crianças e jovens com os escalões A e B.
Consultámos todos os estabelecimentos de ensino e preocupámos-nos principalmente e em primeiro lugar com os escalões A e B. Portanto, as pessoas mais carenciadas, as famílias mais carenciadas, colocámos esses processos em primeiro lugar, e aquilo que nós apurámos foi que havia algumas carências em termos de computadores, havia carências em termos de internet, e isso nós oferecemos para ultrapassar esses problemas e vamos conseguir ultrapassá-los, como é evidente. Nós acompanhamos de perto a situação das famílias, e neste momento estamos a apoiar mesmo famílias em termos de alimentação, famílias que têm que ficar em casa e não podem ir ao trabalho. Por isso, nós vamos acompanhando caso a caso e a Ação Social tem feito um bom trabalho. Nesse sentido, todas as dificuldades que nós temos sentido, temos conseguido ultrapassá-las. Também não são assim em quantidade tão grande que não se consigam ultrapassar. Daí nós termos, até hoje, termos conseguido encontrar soluções para minimizar os problemas que têm havido.
No Conselho da Sertã há algumas das conhecidas como zonas cinzentas onde há mais dificuldade de acesso à rede?
Sim, nós temos aí algumas localidades onde isso acontece, mas contactámos já a ANACOM para ultrapassar essas questões. Vamos ver se somos atendidos ou não. Até lá, criámos condições para que a internet funcione, adquirida por nós, mas que funcione como nós pretendemos que haja as tais condições iguais para todos. Portanto, também vamos adquirir condições para que haja internet para aquelas pessoas que não tenham, de facto, sinal.
A região do Médio Tejo já começa a ser palco para algumas nidificações, ainda primárias, da vespa asiática. A presença deste predador é cada vez mais uma realidade, pelo que a prevenção assume neste particular uma especial importância. Prevenção essa que começa em cada cidadão, especialmente aqueles que possuem terrenos. Nesta fase, na região, o Conselho de Ferreira do Zêzere é um dos que assume a dianteira preventiva, sendo que por todo o território já foram colocadas 1.150 armadilhas, em especial na linha de água da Albufeira da barragem de Castelo do Bote. Este trabalho está entregue à Enxame de Abelhas, empresa especializada no combate à vespa velutina. Diogo Simões, em declarações à Hertz, fez um ponto de situação em torno do trabalho que já decorre no terreno, referindo que a atual pandemia está a atrasar alguns dos procedimentos.
Foram instaladas 1.150 armadilhas. Este ano, nós, para mudarmos aqui um bocadinho e percebermos o contexto aqui da vespa, fizemos a instalação de cerca de 170 armadilhas por água. Ou seja, tentámos fechar ali, portanto, na barragem, a linha pertencente ao Conselho de Ferreira, com uma malha de armadilhas um pouco mais espaçadas, e por forma a vermos como é que a vespa se comporta nessas zonas. Porquê? Porque já retirámos alguns ninhos muito próximos das linhas de água, não é? Ninhos secundários, não é? Em árvore, e nós queremos que também, junto a essas linhas de água, haja foco da vespa, e queremos, claro, apanhar, portanto, aqui as rainhas que já saíram e que nesta altura do ano estão a construir, portanto, os seus ninhos primários. Eu posso dizer que é o primeiro ano, nos últimos 3, 4 anos, em que o ciclo biológico da vespa está de acordo não só com o tempo, da altura do ano, da estação do ano, não é? Como também do próprio ciclo da vespa. Os ninhos que são importantes nós verificarmos agora são os tais primários, constroem-nos entre os 3 e os 5 metros e nós percebemos que foi em março que elas, portanto, começaram a construir estes ninhos, não é? Portanto, no ano passado e há 2 anos, elas começaram muito mais cedo. Está-se bastante a tempo de colocar as armadilhas, não é? Ainda só estão as rainhas a sair, entre os municípios de Ferreira, Tomar, Vila Nova da Barquinha. Ainda não há operários. As pessoas que tenham terrenos, as pessoas que tenham um espaço, podem e devem colocar, portanto, estas armadilhas. Uma composição eficaz, também relativamente económica, será... Nós estamos sempre a adaptar, não é? Mas num garrafão de 5 litros, portanto, as pessoas devem colocar 1 kg de açúcar, 100 gramas de fermento padeiro, cerca de 1,5 litro a 2 litros de água. Acrescentar 1 litro de vinho tinto, ou vinho branco, e depois mais 1 litro de cerveja. O resto do espaço para preencher pode ser colocado também com água, mexer bem, diluir, não é? E depois colocar, portanto, essa solução nas armadilhas.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Na véspera do 25 de Abril... E apesar da polémica que a sua comemoração tem originado, é incontornável falar da pandemia que atinge o mundo, os portugueses e os tomarenses. Até ao momento, em Portugal e em Tomar, a Covid-19 teve uma evolução relativamente moderada, face à agressividade que tem demonstrado em muitas cidades de Espanha, Itália, Reino Unido ou Estados Unidos. Isto porque As medidas do estado de emergência, renovadas em Portugal, têm contribuído para a evolução aplanada da curva epidemiológica, permitindo ao Serviço Nacional de Saúde responder positivamente aos problemas de maior urgência. Mas, além dos impactos negativos da Covid na saúde pública, nas finanças públicas, na atividade económica e empresarial e na vida diária dos cidadãos, a pandemia também teve efeitos positivos na qualidade do ambiente, como já não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, devido aos aviões estarem parados em terra, aos automóveis estacionados em casa, às fábricas inativas e encerradas, e à atividade turística congelada, muitas cidades do mundo, incluindo Lisboa e Porto, já registaram grandes quebras dos níveis de poluição atmosférica e sonora, da ordem dos 70% e 80%, tornando o meio ambiente mais limpo e saudável. Assim, segundo vários especialistas, os grandes desafios do futuro da humanidade serão os problemas biológicos relativos a vírus e a bactérias, as catástrofes ambientais respeitantes a fenómenos extremos de secas, inundações e tornados, a cibersegurança e os cibercrimes e o terrorismo internacional, deixando para segundo plano os tradicionais problemas das divergências ideológicas e estratégicas, da instabilidade política e social, das crises económicas e financeiras e dos conflitos armados regionais. Bem, mas agora é tempo de lembrar que devemos manter o confinamento para, em maio, ganharmos a liberdade de movimento.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.